Até que ponto nós entendemos sobre a fé? Até que ponto nós entendemos sobre a fé? Muito se fala sobre a fé, mas pouco se entende. Nós usamos a palavra fé como se fosse um instrumento mágico. Tenha fé! E as pessoas vibram. E eu vou começar a falar com você sobre esse tema, o Evangelho e a essência da fé, a natureza dela, o caráter dela, a característica dela. No livro de Tiago, capítulo 2, versículos 17 ao 20, abra lá no livro de Tiago, versículos 17 ao 20. Nós vamos estudar, entender, compreender. Podemos ir? É que quando eu comecei lendo, escutei uns barulhinhos de página virando. Então vamos lá. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio de minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Então, eu estava lendo um artigo dessa escritora americana, Ellen Adams Keller, que disse: o otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo. Veja o que ela diz. Ela diz o quê? Que o otimismo é a fé. Mas a fé em que sentido? Em ação. Você concordaria comigo que muitas pessoas pensam assim? Confundem a fé com o otimismo? Quando você está numa reunião e de repente aquele pregador começa a dizer: você que está num problema, creia que Deus vai te abençoar. O que é isso? É fé ou otimismo? Otimismo. Isso não é fé. Como é que eu posso dizer para uma pessoa: creia que Deus vai te abençoar? Eu não conheço o estado daquela pessoa. Eu posso até dizer dessa maneira, porque é um hábito que nós pegamos. E é um desejo tão grande de ver vocês abençoados, que a gente acaba dizendo. Mas isso não pode se transformar num jargão. Não sei se vocês entendem. Isso não pode se transformar num jargão, num evangeliquez. Porque é muito perigoso. Porque a pessoa começa a achar que Deus vai abençoar a vida dela de qualquer modo. Então, a Keller diz que nada se pode levar a efeito sem otimismo. Então, ela anula a fé na verdade. Ela colocou otimismo. Na verdade, ela não sabe nem o que está dizendo. Assim é a pessoa que não conhece a palavra de Deus. Otimismo significa o quê? Atitude daqueles para quem tudo no mundo é o melhor possível. Ou para quem a soma dos bens supera a dos males. Está tudo certo. Está tudo bom. É maravilhoso. Isso quer dizer que o otimismo tem a tendência de, os otimistas, né? De se considerarem satisfeitos com o atual estado das coisas. Então o otimista, ele é treinado para enxergar a vida, ainda que tudo esteja mal, dizer que está tudo bem. Está tudo bem? Vamos usar um exemplo. Eu hoje de manhã, eu estava lendo, escutando uma entrevista do líder estudantil, daqueles que invadiram, porque aqui para mim é uma invasão, a reitoria da USP. Aquele camarada tem um discurso, mas uma fala tão eloquente, parecia até um discurso grego, onde o camarada tem um vernáculo que eu vou te dizer, vai longe, mas que não se entende nada. Para mim, é um criador de caso, um camarada desse. Precisaria ser educado. Ele deveria sair da faculdade, voltar a uma escola de boa educação. Onde já se viu que alunos invadem uma reitoria, se politicamente é correto ou não, não entro nem em questão. Mas o fato de pichar, quebrar portas, roubar impressora, roubar computadores que pertencem ao patrimônio público, destruir, levar até os troféus. Aí foi lhe perguntado, você aprovaria que estas pessoas fossem responsabilizadas? Ela disse não. Porque quando a polícia entrou lá, não tinha ninguém. Quer dizer, então ele diz, a polícia roubou. Você ouviu isso aí? Alguém ouviu isso aí? Eu achei um absurdo. Onde já se viu, dizia ele, mandar a polícia na USP? Ora, a polícia tem que estar em todo lugar. Nós estamos criando, gente, pessoas que são verdadeiros monstros. Essas pessoas, imaginem amanhã, um camarada desse com um discurso eloquente, motivador, enganador, ocupando o cargo público. Muitos cristãos não se preocupam com isso, porque só estão interessados em si mesmos. E eles vão numa igreja só para ouvir o quê? Um discurso otimista, que diz que eles vão receber tudo, que vão ser abençoados, que Deus vai dar para eles mundos e fundos, que tudo vai ser resolvido, e a coisa não é assim. Então, a primeira coisa que nós temos que observar nessa noite é que a fé que não se manifesta em obras é morta. Vamos aprender, então, sobre a fé. Cuidado com esse negócio de confundir otimismo com fé. Veja só. Vamos ver o versículo 17, de novo. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Como Tiago explica sobre a essência da fé? Ele Então, se ela não vier acompanhada de ações, a fé é morta. Portanto, a fé em sua essência provoca o quê? Atitudes, ações, boas obras. Correto? Veja só, saibam que não é suficiente apenas ter fé. Isto que ele quer dizer. Vou colocar aqui para vocês o pensamento de Tiago. Saibam que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que vocês façam o quê? O bem, a fim de provarem que têm fé. A fé que não se revela por meio de boas obras, não significa nada. É morta e inútil. Vamos ler de novo. Saibam que não é suficiente apenas ter fé. Então, o que que eu entendo? Que não basta simplesmente eu dizer, tenho fé. Por quê? Porque é preciso que vocês façam o bem. Ora, a pessoa então que diz ter fé, ela precisa fazer o quê? O bem. Mas qual é a finalidade de se praticar ou de se fazer o bem? Provar que tem fé. Então você vê, eu digo tenho fé, então eu tenho que praticar o que é bom. Com a finalidade de mostrar, de provar que verdadeiramente eu tenho fé. E então ele explica, a fé que não se revela por meio de boas obras, não significa nada, é morta e inútil. Voltamos para a escritora. A Helen Keller diz que a fé é o otimismo, ou o otimismo é a fé. Então ela diz que a essência da fé é o quê? O otimismo. Vocês estão atrapalhados? A essência da fé é o otimismo, diz ela. Mas sabe o que eu penso dessa ideia? É uma ideia egoísta e que dissemina o quê? Espalha, propaga, dissemina o quê? Pensamento positivo. Eu já vi pregadores dizendo na igreja, irmãos, tenham um pensamento positivo. Eu tenho que pensar positivamente em Deus. Fora dele não existe pensamento positivo. Não existe. É uma forçação, desculpe o termo, mas é uma forçação de barra. Onde você começa a forçar a si mesmo e vai fundir a cuca. Onde você diz, vai dar certo, vai dar... Lembra aquela coisa que tinha antigamente, que você pegava e dizia todo dia cedo, hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer. Alguém se lembra disso? Quantas pessoas não fizeram isso? Você vai em alguma palestra de autoajuda ou motivacional, o que eles ensinam senão otimismo? Eu não digo que você não tem que ser otimista, porque uma pessoa otimista é uma pessoa miserável. Mas não confunda fé com otimismo. Correto? Então, segundo Tiago, que nós estamos lendo aqui, diferente da Keller, que tem a essência da fé no otimismo, ou melhor, o otimismo como sendo a essência da fé, Tiago diz o contrário. Ele demonstra o quê? A fé demonstrada por ações ou boas obras, que não se preocupa apenas com seus próprios interesses. Então, a essência da fé são ações fora do interesse próprio. O otimismo é um esforço para interesse próprio. A fé que Deus reparte conosco, ela não visa motivar você a buscar só interesses próprios, mas o bem comum, que abençoa as pessoas. Afinal de contas, nós vimos domingo, que eu ensinei para vocês nos Salmos, nesses três últimos domingos, que o homem que é abençoado, ele se torna uma bênção para abençoar. Vocês estão comigo? Vocês querem ver o que eu estou falando? Nos versículos 14 ao 16 do próprio capítulo de Tiago, olha o que ele fala. Veja lá. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Então Tiago levanta uma questão aqui, que muitas pessoas tentam fugir dela. O que é que salva, a fé ou as obras?
Os dois.
Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. A fé cobra de nós sacrifícios. Vocês se lembram quando Jesus estava conversando com algumas pessoas? Então, chegou, o povo perguntou: Senhor, como é que nós podemos experimentar a salvação? Ele diz assim: compartilhem com os outros aquilo que vocês têm de sobra. Com os líderes, ele disse: pare de explorar os outros. Com os soldados, ele disse: pare de arrancar o seu das pessoas também. Você se lembra disso ou não? Então veja só, se você diz que tem fé, mas não faz nada por ninguém, por meio de Cristo Jesus e do Evangelho, essa fé que você tem não é verdadeira. É o que Tiago está dizendo. Então nós temos que abrir os olhos. A minha fé está sendo verdadeira? Ela é verdadeira? Ou eu só estou buscando Deus como tábua de salvação? Pessoas que buscam Deus só como tábua de salvação, quase que eu falei igual a Dona Irã Barbosa, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito parece, sabe o que? Tábua. Então, veja só, quando se busca Deus como tábua de salvação, esta pessoa se torna ecumênica. Ela não consegue diferenciar o erro em vários segmentos religiosos. Se ela busca ajudar os outros sem fé, ela passa a ser uma pessoa dentro de uma filosofia filantrópica. Noutros casos, quando só se estimula a ter fé, você tem que ter uma BMW. Você tem que ter o melhor salário. Você tem que ter a melhor casa. Você tem que ganhar dinheiro. Você não pode ser uma pessoa comum, mediana. Você tem que ser rico. Não é assim que eles pregam. Se você enfatiza a fé, você chega às barras da loucura, do fanatismo. Se você enfatiza boas obras, você entra, se envereda por um caminho da filantropia. Mas Tiago está dizendo assim: gente, o evangelho é um equilíbrio. Essas pessoas que dizem que fazem caridade, elas não estão sendo aceitas porque ajudam os pobres. Não adianta nada você levantar de madrugada e ficar alimentando pessoas debaixo da ponte, porque às vezes o que Deus quer fazer com eles é dizer, saia daí! Se torne uma pessoa útil, ou torne-se uma pessoa útil, digna, vá trabalhar, pare de se drogar, pare de dizer que a sua família não gosta de você, que a sociedade te rejeita, que ninguém te ama, é mentira. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? A proposta do Evangelho não é que você viva apenas para crer em Deus. O versículo 19 diz assim, você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Então, ter esse tipo de fé é ter uma fé que se parece com a dos demônios. Apenas crer em Deus é uma fé parecida à de demônios. Acreditar que Deus é todo poderoso e bater palma só e pular e dizer amém. Os demônios creem assim. Mas não acontece nada de bom. Ir a uma reunião e dizer, não, Deus é grande. Amém, irmãos? É. Ouvir um louvor e ficar pulando que nem pipoca. Não aconteceu nada. Você vai num acampamento. Chega lá. Todo mundo começa a orar ali, todo mundo vira espiritual. Porque é só emoção. O ambiente lhe rouba a razão, o raciocínio, a lógica. Rouba o esforço do pensar, de arrazoar, de se entender, de se posicionar. As pessoas ficam como que entregues a uma sensação. E todo mundo diz, nossa, que bênção, que maravilha, você sentiu, senti. Mas ninguém pensou, ninguém analisou, ninguém está razoando consigo mesmo se eles estão no caminho certo ou errado. Tudo não passa de um fogo de palha. E nós não podemos cair nessa conversa. Deus está nos chamando para uma experiência séria com Ele. Os demônios creem em Deus com tamanha convicção que chegam a tremer, ou seja, essa palavra tremer significa estremecidos, aterrorizados, invadidos por um medo extremo e apavorados, eles ficam. Então, veja só, muitas pessoas dizem assim, a reunião lá foi uma bênção, você viu como nós dançamos, mas cadê o temor? Vai-se no monte orar, você viu o foguinho? Cadê o temor? Eu não preciso ver foguinho, eu não preciso ter profecia nenhuma, eu não preciso ter revelação nenhuma, eu preciso respeitar Deus. Eu preciso entender que os demônios têm fé em Deus, eles creem em Deus, porém, a crença deles em Deus se manifesta com tamanha convicção, muito maior do que muitos cristãos, que desdenham a presença de Deus. São apáticos à presença de Deus. São apáticos à palavra de Deus. Eles conhecem o que Deus diz. Eles sabem qual é o julgamento do Senhor. E eles tremem quando Deus diz, vou entrar aí. Eles se alvoroçam. Quando Jesus entrou naquela região de Gadara, aquele demônio saiu, Senhor, por que o Senhor veio aqui? Entraram numa sensação apavorante. Se sentiram incomodados. E Jesus foi entrando e tomou posse daquele lugar com a palavra de Deus. Eles se apavoram. Nós não. Muitos dizem, eu creio em Deus, mas continua associado com o erro, associado com a imoralidade, associado com a ganância, com o materialismo, com a avareza, associado à escuridão, ao desinteresse, à incredulidade. Os demônios, mesmo crendo em Deus, não podem ter comunhão com Ele, porque suas obras são más. Mas, infelizmente, muitos cristãos que dizem que têm fé em Deus, não o temem, não o respeitam. Mesmo sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se esses cristãos temessem a Deus, mudariam o seu comportamento, se comprometeriam mais com Deus, com seus planos e a sua vontade, e fariam as obras que Deus planejou desde a eternidade. É uma questão da doutrina cristã. Nós somos chamados a crer nestas coisas. Mas o Evangelho hoje está destruindo estas coisas. Com esses pregadores que andam para lá e para cá, só inflamando o povo, fazendo-os acreditar que Deus é bom, que Deus aceita, que vai abençoar todo mundo. E isso é uma mentira satânica. Paulo declarou o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as pratiquemos, ou praticássemos. Sabe o que dizem hoje para os crentes? Entre na corrente, entre na campanha. Como é que esse indivíduo vai aprender a vontade de Deus? Ficando o tempo todo em campanha e corrente, bebendo água que está em cima do rádio, comprando camiseta, pazinha, tijolinho, comprando vidrinho de água do Jordão, aquela água suja, imunda, bebendo óleo abençoado. Tem um pastor que disse que foi orar em frente ao Banco Central na Paulista. Sabe por quê? Porque ali tudo quanto é macumbeiro vai fazer trabalho ali. Então ele foi fazer porque é uma coisa mística. E o povo diz, ah, ele não tem medo. Não tem o quê? Tira o programa de rádio dele. E você vai ver ele começar a se apavorar. Tem um que parece um fantasma. Que diz assim, irmãos, creia, creia, Deus é poderoso, Deus está com você. Aí ele fala de fé, de fé, de fé. No fim, por favor, irmãos, nós não podemos perder esse horário. A conta bancária nossa é Banco Bradesco, fulano de tal, é rua tal, número tal. Por favor, manda um dinheirinho. Ah, Deus está me revelando que 300 pessoas agora vão mandar 100 reais. Deus não revela que tem alguém ouvindo lá que está no pecado? Deus não revela para esse indivíduo, esse paspalhão, esse idiota, que alguém lá está se perdendo. Só revela que vai dar dinheiro para ele. O povo evangélico está afastado da verdade. Isto é fato. Nós nos afastamos da verdade. Pastores que se vestem como se fossem sacerdotes do Velho Testamento. Vestem, às vezes, até diáconos da sua igreja com aquelas batinas, com aquelas togas, com aqueles mantos. Mandam construir uma arca que já acabou. Deus nem manda mais. Põe bandeira de Israel, põe o menorá. Essas coisas para nós não interessam. Porque nós temos aquele que essas coisas revelaram o passado. Nós temos a verdade, que é Jesus Cristo. E fica mandando o povo passar debaixo da tenda, da cabaninha. E o povo passa na cabaninha, e todo mundo põe a mão, sempre olhando para cima, tirando mosquito, sem nenhuma piedade, sem nenhuma revelação, sem nenhum conhecimento espiritual. Meu irmão, os demônios não podem fazer boas obras, porque eles possuem a natureza ou a essência de seu chefe, o diabo, Satanás. Você entendeu? Nós sabemos pelas Escrituras que Satanás pode até se transformar em um anjo de luz, a fim de enganar aqueles que creem em Deus. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 14. Eles não fazem boas obras, eles imitam para enganar. Como é que você pode chamar de cristão uma religião que é idólatra? Como é que você pode chamar de cristão uma religião que consulta os mortos? Pois as duas coisas Deus diz que é repugnante, e quem pratica estas coisas não herdará o reino dos céus. Como que você acha que uma pessoa pode herdar o reino dos céus? Trocando fé por otimismo. Trocando fé por pensamento positivo. Trocando o Espírito Santo por autoajuda. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, pregando ou fazendo qualquer coisa, servindo no espírito de Satanás. E é fácil notar, porque as suas obras e suas ações não levam ninguém a se submeter ao senhorio de Cristo, a reconhecer Jesus como Senhor. Não adianta simplesmente falar, Jesus é o Senhor. Não, não, não é isso. Não adianta o pastor pregar, Jesus é o Senhor, irmão. Creia que Jesus é o Senhor. Não. Ele precisa mostrar o caminho. Ele precisa condenar o erro, acusar o erro. E dizer para as pessoas, irmãos, parem com isto. Todos nós precisamos nos recuperar. Nós precisamos voltar a ser o que Deus planejou que fôssemos. Nós precisamos restaurar a nossa adoração. Nós precisamos voltar para Deus e olhar para aquele trono, ter vontade de entrar lá e tocá-lo. Quando Deus nos chamou, nós vivíamos como? Na desobediência. Por quê? Porque nós tínhamos a natureza de Adão. Adão pecou e passou isso para nós. Então, quando Deus nos chamou, nós tínhamos a natureza apenas adâmica. É a natureza do pecado, da desobediência. E não conhecíamos a verdade. Diferente de Satanás. Porque quando Deus o criou, ele conhecia a verdade. Ele vivia diante da verdade. Mas ele escolheu uma transformação de seu ser e se tornou no que é. E não teve volta. Diferente de nós, que não conhecíamos a verdade. Mas para Satanás no céu, quando ele ainda era um anjo, ninguém lhe enganou, ninguém veio com conversas. Ele não tinha alma, ele era um ser espiritual. Não existia desejos outros, mas ele criou esses desejos. Por isso ele é o pai da mentira, do engano, traiçoeiro. Entenda. Você tinha a natureza de Adão, pecadora, um homem enganado, na sua alma. Você não conhecia a verdade, mas alguém passou para você a verdade. E você permitiu que o Espírito Santo o convencesse do erro. Mas Satanás não. Ele foi criado na verdade. Ele era coberto de luz. E ele escolheu aquela outra natureza. Uma natureza satânica, que é adversária de Deus. O homem pecador, ele não se tornou propriamente adversário de Deus. Ele se tornou um fugitivo de Deus, em que Deus se preocupou em caçá-lo, procurá-lo, para que ele pudesse ser perdoado. Por isso você encontra no Gênesis, onde você está, Adão? Não sei se vocês estão entendendo. Quando nós aceitamos esse chamado, nós recebemos o quê? Uma outra natureza. Que natureza? A natureza do Filho de Deus, Jesus, que nos tornou numa nova criação. Tanto que Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo anseia pelas coisas novas de Deus a cada dia que vem pelo Espírito Santo. As nossas canções devem se renovar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Eu tenho dito para os meninos, componham. Pare de ficar caçando hinos na internet, passe a compor. Escute a palavra de Deus e componham. Pare de ficar caçando esses hinos que só fala de vitória, de bênção, de seu... Leva a sua alma perante Deus, deixa Deus conduzir você, deixa o Espírito de Deus encher teu coração. Escreva. Vai escrevendo. Jesus foi o nosso grande exemplo. Ele comungou com Deus, ele estudou as Escrituras, tanto que aos 12 anos, os mestres da lei ficaram empolgados, estupefatos diante de tamanho conhecimento. Não era só um conhecimento bíblico, mas ele sabia colocar esse conhecimento bíblico na vida. Isso entusiasmava as pessoas. Quando Jesus ensinava, as pessoas diziam assim: quem é este? Ele ensina como quem tem autoridade. Aqueles dois a caminho de Emaús, um disse para o outro: você não percebeu que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia? Jesus obedeceu a Deus. Ele disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas só posso fazer aquilo que o Pai disser. E aquilo que eu puder ver o Pai fazendo, então eu faço. Por mim mesmo eu não faço nada. Jesus então praticou a vontade de Deus. E, portanto, nós que temos agora a natureza de Cristo, de acordo com Paulo, devemos procurar seguir o exemplo de Cristo. Por que eu estou seguindo o exemplo das religiões? Jesus era judeu, mas ele não viveu como os religiosos judeus. Jesus viveu numa época onde a cultura grega era muito forte, mas ele não viveu de acordo com a filosofia daqueles panteões. Ele viveu numa época de brutalidade. A cultura romana era brutal, mas ele era manso e humilde de coração. Ele mostrou a todo mundo que era possível viver pela fé e abençoar as pessoas e ser abençoado por Deus. Por isso, a fé se torna inútil quando deixamos de fazer o que Deus pede. No versículo 20, seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. O Espírito Santo chama de tolo e insensato todo aquele que age de modo contrário à definição que Deus dá à essência da fé. Fé sem obras não é fé, pois quem vive assim ainda não a compreendeu. Você continua sendo aquela pessoa mandona? Que ninguém quer chegar perto? Você continua sendo aquela pessoa volúvel? Reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo? Onde está a sua fé? João Batista disse: produzam frutos do arrependimento. Isto é, se a fé o conduziu até Cristo e alguma coisa aconteceu em você, produza, mostre as mudanças que Deus fez na sua vida. A partir dali. Porque tem gente que diz assim: não, quem aceita Jesus daqui 10 anos vai melhorar. Não é não, é a partir do segundo seguinte. Quase que eu falo do segundo. Muitas pessoas dizem assim: venha como está. Eu venho como estou. Isso é mentira? Não, é verdade. Deus mesmo diz: vem como você está. Mas fique sabendo que eu não permitirei que você continue vivendo como você é. E está. Venha como está, porque quando a minha palavra entrar em você, você será outra pessoa. Por isso que Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que você acha que algumas pessoas dizem que a vontade de Deus é ruim? Se eu fizer a vontade de Deus, eu não vou viver mais. Se eu fizer a vontade de Deus, eu não vou adulterar mais. Se eu fizer a vontade de Deus, não vou mais encher a cara. Se eu fizer a vontade de Deus, não vou ficar às madrugadas. Se eu ficar fazendo a vontade de Deus, não saio mais com as menininhas. É por causa disso. Interesse pessoal. E nós vimos que a essência da fé não é interesse pessoal, mas é o bem comum. É aquilo que abençoa, não só a mim, mas os outros ao meu redor. Eu espero que o Espírito de Deus esteja mostrando para você. Muitas pessoas escutam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio, Walter, eu já tenho a vida eterna. E tem mais, Walter, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, de modo algum lançarei fora. Então eu creio e não vou ser lançado mais fora. Vai nessa. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: não conduzam suas vidas segundo os costumes deste mundo, mas seja uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Vou ler de novo. Não conduzam suas vidas segundo os costumes deste mundo, mas seja uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Ah, Walter, agora eu estou de mal do irmão. Azar teu. Onde se aprendeu a ficar de mal? Vai lá e dá o dedinho. Antes que seja tarde. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa que tem fé viver sempre levantando barreiras? Sempre na insegurança? Sempre no espírito do medo? Vivendo pesadelos interiores, ouvindo verdadeiros fantasmas em suas mentes, sussurrando sua desgraça. Deus aceitou como eu era. Isso que você está vivendo, vivendo de mal, inseguro, isso é o que você era. Mas no seu descuido, você está voltando a ser o que era. E Deus disse, você tem que ser diferente. Produza coisas diferentes. Cuidado no seu trabalho. Cuidado na sua escola. Com as conversas e amizades. A fé não dispensa obras. Ela não nos desobriga da prática de tudo o que é bom, ou seja, a vontade de Deus. Primariamente, a fé não é um instrumento para você pedir tudo o que deseja de Deus. Antes, ela age em você para servir a Deus por meio do exemplo de Cristo. Por que Deus nos deu fé? Para que você tenha uma Ferrari. Porque se você andar com uma Ferrari, então vou dizer, esse é um homem de fé. Não! Você tem o carro, a BMW, a Ferrari, sei lá o quê, porque você está ganhando dinheiro. Ah, então se está ganhando dinheiro é porque é um homem de fé. Não! É porque você se preparou, negociou, sabe como, sabe negociar, sabe trabalhar e está ganhando dinheiro. Porque nem sempre quem ganha dinheiro está sendo abençoado. Você não pode confundir as coisas. Como a pessoa que não ganhou nada, não pode dizer não ganhei nada, não sou abençoado. Mentira! O apóstolo Paulo diz, mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Nós não conhecemos Bíblia. Então os pobres ficam com raiva dos ricos. E os ricos ficam com raiva de quem tem raiva dele. Nós não podemos ver ninguém bem. Ah, o camarada comprou agora aquele carrão. Você viu? Deve estar roubando. Imagine, para que, que Deus vai dar um carro desse? Com as ruas tudo esburacadas, cheio de lombada, em São Paulo, não tem onde andar, tudo ladrão. Para que, que vai comprando agora? Ficamos murmurando a conquista do irmão. Mas estamos fazendo isso porque nós não temos. E que se você sentar dentro daquele carrão, você não sabe nem onde olhar. Eu me lembro alguns irmãos antigamente, hoje é comum, mas que nunca voaram num avião. Eu lembro que eles metiam a ripa, para que avião? Vai de ônibus. Aí eles foram comigo numa viagem de avião. E começaram a falar, tudo que você fizer, eu faço. Quando o bicho começou a decolar, eles seguraram em tudo quanto é coisa, seguraram até nos intestinos, seguraram a língua, segurou no nariz, e foi um negócio. Mas quando voltaram, disseram assim, como é bom, rapaz. Quero viajar sempre de avião. Mudou de opinião. É uma bobagem. Uma bobagem do tamanho de um bonde. Então a fé não deve ser um instrumento para conseguir coisas de Deus, primariamente falando. Quem não obedece ao Senhor, não o agrada. O próprio Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele fala isso num tom de desagrado, de tristeza. Porque nós achamos que ter fé é frequentar a igreja. Ter fé é cantar, rebolar, é pular que nem pipoca. Nesses shows escandalosos de louvor. E não adianta me convidar em show de louvor, porque eu não vou. Já devo ter perdido algumas amizades. Azar meu ou deles? Tô nem aí. Não vou. Não concordo. Louvor é para ser oferecido a Deus e não é show para fascinar auditórios. Onde já se viu você ficar milionário cantando louvores a Deus? Onde já se viu você ficar milionário pregando a palavra de Deus? Nem você vai acreditar em si mesmo. Você deixa de acreditar no céu. Como eu disse, e também o Júlio estava falando, nós estávamos conversando, o Sidney, o melhor lugar é onde Deus nos quer. Meu irmão, nós não manifestamos fé a fim de que Deus faça tudo o que pedimos, mas para que façamos tudo o que Ele nos pede. Porque eu quero que você saiba uma coisa, sabe qual era o seu destino? O inferno. Você está brincando com coisa grossa. O seu destino era ficar lá queimando o traseiro com o diabo, seus demônios, naquele lugar onde há choro, ranger de dentes. E você fica, estou desanimado. Você vai animar. Você vai ver como você vai animar. Você vai gritar tão alto como você nunca gritou. Jesus contou uma parábola, uma história, que ele disse assim, de um rico e o Lázaro. Então o cara gritou lá, senhor, o senhor pode me ouvir aí, que tem uma distância? Pode, qual é o problema? Dá para o senhor falar lá para os meus filhos, para os meus parentes? Dá um jeitinho para eles não caírem aqui? Porque olha a minha situação, eu não quero que eles venham para cá. Eu quero que eles vão para aí. Então Jesus disse, sabe o que eles têm que fazer? O que você não fez. Que eles escutem os homens de Deus, que trazem a palavra de Deus. Hoje em dia nós estamos vendo pessoas que dizem que estão levando a palavra de Deus, mas estão levando o quê? Como no início da nossa meditação, otimismo. Isso não é a palavra de Deus. Isso não te leva a uma vida de santidade, de consagração e de dedicação a Deus. Te leva à avareza. Não te leva a adorar, servir, se render. São pregações que te levam a cobrar. Como aquela reunião. A reunião em que eles iriam determinar, colocar Deus na parede. Lá em Fortaleza. A campanha para colocar Deus contra a parede. Será que eles esqueceram que o sopro de Deus derrubou montanhas, ou melhor, paredes tão grossas do que uma paredinha dessa num tijolinho baiano? Estou falando de Jericó. Será que eles esqueceram que o sopro de Deus abriu toneladas e toneladas de água? O Mar Vermelho? Esse povinho, esses jovens que estão naquela reunião lá em Anápolis, um louvor lá com o Tales, estava lá com o Tales, vaiaram o pastor. Será que Deus já desistiu de alguns deles? Bem provável. Como eu penso que Deus já desistiu de algumas pessoas do nosso meio. Eles estão aqui como palha, que serão ajuntadas para serem queimadas. Talvez você está sentado do lado de uma palha. Que seja, se você não é palha, que seja um carvão. Enfim, já queimou. Então, para viver dessa maneira, nós temos que ser perseverantes. E Paulo diz, se perseverarmos como ele, com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. O pensamento de Paulo é que se estivermos dispostos a sofrer, porque é isso que significa ali perseverar, a palavra. Dispostos a sofrer, a aguentar bravamente os maus tratos deste mundo, nos mantendo firmes em Cristo, com Ele reinaremos. Porém, se fugirmos e recuarmos, Ele nos rejeitará. Deus está fazendo um grande favor para quem não merece, tirando você do caminho do inferno. Agora, se você ficar reclamando que Ele não te abençoa, vai procurar os teus santos, que tem olho e não enxerga, que tem nariz e não cheira, que tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, nem prisão de ventre tem. Vai. Vai procurar. Vai procurar a voz dos teus mortos. Vai ver copo andar na mesa.
É o falecido está aqui.
Quando você devia celebrar aquele que ressuscitou e vive para sempre. Quando a Bíblia diz que os mortos, quando estão mortos, estão incomunicáveis. Você está se comunicando com demônios. Vá acender vela na cruzilhada. Engraçado que ele oferece galinha, você vai no outro dia, está lá. O cachorro passa lá, adora. Só que o cachorro não leva as velas. E fica lá. Farinha, nem gato, nem cachorro come. Fica lá. A cachaça, pensa que não levam? Aí um radinho, motorrádio, Motorola. Devia ser uma tranqueira também para colocar lá, né? Imaginou? Um radinho tocando música, até acabar a pilha. E eu querendo ouvir as notícias. Passa um alevo. Você acha que um anjo, que Deus vai precisar de um frango? Responde para mim. Satanás precisa de frango? Você acha que precisa de alguma vela preta, vermelha? Aí ficava com São Paulino, né? Preto e branco. Pronto. A macumba feita. Então você vê. Como é que pode? É uma falta de lógica. Porque as pessoas confundem fé com sentimento, com misticismo, com otimismo, com medo. Enfim. Perseverança é marca daqueles que irão reinar com Cristo. Ser perseverante, obedecer a Deus, é ter fé. E antes de terminar, queria só que você lesse comigo o exemplo de Abraão. Versículos 21 ao 23. Quando ele disse, vou provar para você que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Como é que ele foi aceito? Foi pelo que fez. Quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Mas parou aí? Não. Veja como a sua fé e as suas ações, você percebe, acharam ou não acharam? Hã? Falei, capítulo 2. Tá. No mesmo capítulo. Pá. Epa.
E está estudando teologia, menina, ainda. Mas, então, olha lá, já começou errado. Então, veja bem. Capítulo 2, versículos 21 ao 23. Achou aí, gente? Então, nós estamos aqui no versículo 22. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou o quê? Completa. Porque você diz, eu tenho fé, mas se você não faz nada, como é que a fé se completa? Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ninguém deve dizer que teve fé ao aceitar o chamado de Cristo e depois não precisou mais da fé que lhe trouxe a salvação. Pois essa não é a visão bíblica da fé. Ah, aceitei Jesus, está tudo bem. E você pode viver como quiser? Você pode viver sem frutos? Você não é salvo, irmão. Hoje Deus está falando com você para você tomar uma decisão. Uma decisão. Você está brincando com fogo. Não caia dentro dele. Deus está querendo tirar você desse caminho. Ele não vai tirar o seu dinheiro, não vai tirar a sua casa, não vai fazer nada. Não vai tirar o seu prazer de jogar sua bolinha, de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir à praia. Não é nada disso. Ele quer que você o respeite e entenda a razão de você ter sido criado. A vida não deveria ser assim. Mas o homem errou e nós temos errado. Então, só existe um caminho agora: obediência. Todo prazer que você não pode nem imaginar está lá na eternidade nos esperando. Você tem medo de perder os prazeres daqui? Você nem imagina o que você vai ter lá. As bênçãos de Deus lá são incontáveis. Quando a Bíblia fala de crer, igual em Abraão ou em Jesus, a palavra crer, o verbo crer, ele está num tempo contínuo. Quando Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que continue crendo não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é um ato absoluto. Eu acreditei. Não, eu continuo acreditando e dando provas de que acreditei e de que acredito. Por isso que o verbo crer, no grego, é pisteuo. Denota a natureza continuada da fé salvadora. E esta é a razão de sermos o quê? Perseverantes. Por que você acha que a Bíblia diz, sejam perseverantes? Porque é um modo de você provar que a sua fé está viva. Jesus disse, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê, ou seja, continua crendo, se comprometendo. E tem mais, a palavra, o verbo pisteuo, significa que a pessoa que creu recebe a incumbência de algo. Você não recebeu a incumbência de ser um religioso. Você recebeu uma incumbência para obedecer e produzir. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua mensagem e continua crendo, compromissado com aquele que o enviou, que enviou Jesus, tem a vida eterna e não será condenado,
porque passou da morte para a vida. Continuaremos, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, irmão.